o evento, aproveitar. Falta um minutinho, mas o pessoal tá chegando, né? Bom, sou o George. Hoje vou falar um pouquinho das otimizações da Intel para a plataforma Android. E espero que vocês gostem, né? Vamos falar um pouquinho aqui do que a gente está fazendo para o pessoal de Android. Bom, para quem não viu ainda, a gente está com um tablet brincando lá no nosso stand lá da Intel Software. E hoje vou falar um pouquinho o que é Intel Software e o que a gente está fazendo. E quem tiver algum aplicativo, quiser brincar lá com a gente, testar aqui na nossa plataforma da Intel, sejam bem-vindos. Então vamos começar. Bom, eu sou o George, eu sou Community Manager de Android de Ultrabook. Ultrabook é esses computadores fininhos que estão por aí também lá no nosso stand, só dar uma olhada. E eu trabalho no time de software e serviços da Intel do Brasil. Vou apresentar um pouquinho para vocês. Então, antes de apresentar, a gente veio fazer uma homenagem ao Eugênio Dodonov. Ele é um companheiro nosso, um grande contribuidor de software livre também. Ele trabalhava atualmente com drivers para o kernel do Linux. O pessoal que conhece, bastante gente conhece, veio comentar dele com a gente. Infelizmente, ele faleceu cerca de 3 semanas atrás, com um acidente de bicicleta. E a gente queria deixar homenagem, que ele ajudou muito a comunidade, então a gente não podia deixar de agradecer o trabalho dele. Bom, pessoal, hoje vou falar um pouquinho do que é Intel Software, quais são as novidades no mercado do Android, contribuições open source, o que a gente está fazendo de open source. Afinal, no Fizzly tinha que falar um pouquinho de open source, né? Senão ia tomar porrada aqui. Vou explicar um pouquinho da plataforma Android, né? Que tem a parte do Android que é open source e tem outras questões, então vou abordar algumas delas. Falar um pouquinho de aplicativo, né? Que a maioria do pessoal é desenvolvedor de aplicativo, nem tanto de plataforma. A Intel ela cuida um pouquinho de plataforma, mas para poder fazer funcionar seus aplicativos o melhor possível. Mas vocês aqui, a maioria está trabalhando com aplicativo mesmo, né? Tem algumas empresas, eu cheguei a trabalhar na LG, então eu trabalhava um pouquinho na plataforma mesmo, então eu conto algumas coisas para vocês. Então, se der tempo no fim, coloquei mais para o fim a parte de emulador. A Intel tem um emulador que é muito mais rápido do que os outros que tinham no mercado e está disponível de graça para todo mundo que quer desenvolver aplicativos Android. E falar algumas questõezinhas de avaliação de desempenho e consumo de energia, se a gente tiver tempo. E eu queria começar agradecendo todo mundo, porque vou contar uma historinha que começou em 1999. Estava começando a mexer computador, fui fazer um curso de processamento de dados, curso técnico, e naquela época começou, pelo menos para mim, começou o boom do Linux, né? Pensava, instala, é legal, tal, fera. Eu fui lá, instalei na minha máquina, comecei a brincar. Também Java, né? Tinha bastante boom do Java por causa da internet, todo mundo falando bastante do assunto. E eu fui um deles que foi participar desse comecinho. Então eu tive a chance de começar a trabalhar com Linux já no colegial, faculdade também, lá na USP o pessoal desenvolve bastante coisa em Linux, os laboratórios são em Linux. Então eu já tinha uma experiência legal. E eu fui convidado pela LG para estudar lá na Coreia do Sul. Fui fazer um mestrado e trabalhar na LG. Durante o meu mestrado, eu trabalhei com um projeto de computação distribuída, que era baseado no GCC. Quem não conhece, ele é só um wrapper para o GCC. É uma maneira de distribuir a compilação, e ele é um projeto aberto Linux. Durante esse projeto, o pessoal da LG viu que eu conheci um pouquinho de Linux, e eu, por causa disso, fui alocado no time de Linux Mobile, que na época era o projeto Limo Foundation. É um projeto que hoje virou o Tizen. Tizen também é a União do Migo. Então, todo mundo veio do Linux ali e se juntou. Então, essa experiência legal que eu tinha do Linux me fez entrar no programa legal da LG e ter a experiência de já começar a mexer com o smartphone. E lá na Coreia, o pessoal não tem o Fizzly, não tem essa comunidade open source. Então, quando eu cheguei lá na LG, o pessoal me colocou para treinar o pessoal que já tinha 5 anos de empresa, um tempão, porque até como usuário o pessoal não conseguia. Então eu comecei a dar dicas e eu tive a oportunidade de discutir com outras empresas, porque eu tinha uma experiência que o pessoal ainda estava começando a pegar. Então, graças a essa comunidade forte, que eu tive a oportunidade de chegar lá, ajudar o pessoal, e hoje eu estou na Intel conversando com vocês sobre Android também. Então não podia deixar de agradecer vocês por estar com essa comunidade forte, estar ativo, estar sempre todo mundo conversando, que faz os alunos que estão começando hoje mexer em computação, eles também estão mexendo em Linux e vão estar no futuro, podem ter oportunidades legais como eu estou tendo agora de estar falando com vocês. Então não podia deixar de agradecer o Fizzly e todo mundo aqui. Bom, Intel Software, só vou dar uma pincelada, né, porque dentro de 50 minutos não dá pra gente fazer milagre, mas vou falar um pouquinho, a Intel Software, nosso time, tá aqui, o Jomar Silva tá aqui na frente, também é participado da comunidade, agora faz parte do nosso time de software na Intel, tem o Luciano Palma, que apresentou ontem sobre Silk, tem o Omar Toral, que tá aqui com a gente, não vou falar todo mundo, senão vocês vão me bater. Mas a gente está aqui para ajudar a comunidade. Vocês são uma comunidade muito legal que inspira a gente. Ajudar a comunidade a desenvolver software legal. Também tem um braço de parcerias com empresa para ajudar a dar visibilidade. E se você tem uma empresa e quer poder ser parceiro da Intel, porque tem a questão de marketing, ajuda com um plano de negócio. Tem outros parceiros também, a gente pode ajudar a conectar parceiros que têm interesse em comum. Então tudo isso, para mais detalhes, vai lá no nosso stand, vem conversar, que a gente pode dar mais detalhes. Bom, só explicar um pouquinho Intel com tablet, né? Só uma visão de mercado rapidamente, dá pra gente ficar um tempão falando, mas hoje vou focar mais na parte, vamos ver plataforma, vamos ver um pouco mais de código. Então aqui a parte de mercado, só mostrar, a Intel já lançou em 2011 mais de 30 tablets. Fiquei até assustado quando eu vi essa parte aqui. A maioria ainda é Windows 7, né? Porque a Intel ainda não está muito no mercado de Android, mas a gente já tem uma parte, desses aqui três são Android, e aqui à direita tem os celulares, né? Foi lançado na Índia, China e na Europa. Então, o Lava é o indiano, o Lenovo é lá na China e Orange é na Europa. Então, todos eles são baseados em Intel Atom, que é o processador que eu estava falando um pouquinho hoje. Então, só para vocês terem uma visão, por que eu vou falar de Android? Porque, infelizmente, a gente não tem no Brasil ainda um Android rodando com Intel. Então, deixa eu explicar para vocês que eu não sou maluco. Já tem alguns lugares, então, a gente quer explicar para vocês por que é legal vocês começarem já a testar aplicativos. Passar aqui para o próximo. Bom, então por que a Intel está fazendo, né? Para ter alguns diferenciais para vocês, já começou a usar a experiência da Intel com várias tecnologias. Por exemplo, uma tecnologia que está sendo implementada nos celulares é Wireless Display, que chama de WiDi também, que tem um receptor, ou tem algumas TVs que já vem integrado também esse receptor. Então, você está com a imagem no seu celular, você consegue enviar para a TV sem fio. Tem outras tecnologias integradas, né, parte gráfica, o processador da Intel hoje ele já vem com a GPU integrada no processador mesmo. E algumas soluções de 2G, 3G, LTE que também vai, é uma conexão muito mais rápida. Parte de segurança também a Intel já está trabalhando. E uma coisa legal, essa parte de aceleração multimídia em hardware, permite, por exemplo, você tocar 45 minutos de MP3 player, porque tem muita aceleração em hardware, então você consegue desativar muita coisa do sistema, que não precisa estar ali analisando, rodando tudo, ele simplesmente corta partes que não são necessárias e faz tudo em otimização em hardware, para poder otimizar o máximo de bateria. Também a parte de vídeo, também ele tem otimizações. Aqui é só dar um pulo rápido, porque não é tanto foco. Aqui em 2011, a Intel e o Google anunciaram a parceria, para poder portar o Android para a arquitetura x86. Bom, x86 você já conhece a arquitetura da Intel há muitos anos. E dentro da família Android a gente tem o Intel Atom. O Atom começou com os netbooks e agora está avançando para tablet e smartphone. Então em 2011 a gente anunciou que ia ter esse trabalho, começar a portar. Então a gente começou a portar a arquitetura, toda a plataforma, tem a parte da SDK. SDK é o kit de desenvolvimento para aplicativos. Então você já pode desenvolver seu aplicativo já há algum tempo, já dá para desenvolver para a plataforma da Intel. E tem os emulador, que é como ainda vocês não têm acesso à plataforma, o celular mesmo, né? Você pode usar o emulador para fazer os testes do seu aplicativo. Vou falar mais um pouquinho do emulador mais para o fim da apresentação. E também para NDK. Também vou explicar um pouquinho melhor o que é NDK, mas ele significa Native Development Kit. É um kit para você desenvolver código nativo. Alguém sabe o que é código nativo em Java? Quando você está trabalhando em Java, é código interpretado. Mas o que significa ter código nativo? Alguém já trabalhou com JNI? Bom, pouca gente conhece o JNI. Bom, alguém conhece o JNI? Bom, tem mais gente que conhece do que trabalhou. Bom, vou explicar um pouquinho melhor do que é isso. Mas basicamente, o NDK possibilita você usar código de máquina em vez de usar código interpretado. Então, tem um desempenho melhor. Então a Intel, a missão dela, além de portar, também é ajudar o ecossistema de aplicativos. Então, trabalhou a otimização da Dalvik, também está ajudando algumas empresas já a portar os aplicativos, e também para aplicativos padrões que não usam NDK, que são Java puro, também está trabalhando para melhorar o desempenho deles. Então, foi quando o nosso Androidzinho abraçou o chip da Intel. Esse ano, depois de anunciar em 2011, né, essa parceria, em 2012 lançou o primeiro celular da Lenovo, o K800. Ele está usando o mesmo processador que eu tenho aqui nesse tablet, que é o Atom Z2460. Ele é single core, mas mesmo assim eu vou mostrar alguns benchmarks que ele tem um desempenho bem legal. Ele é comparável aos dual core que já estão no mercado há algum tempo. Então a Intel anunciou outras parcerias, né, como a Motorola. Também já vou mostrar alguns outros celulares aqui que já foram lançados, né, que é na China, na Índia e na Europa. E, bom, tá aqui os bichinhos. Bom, na Orange, que é na Europa, na Lava é o da Índia e ZTE é o da China. Então, teve demonstração, até o pessoal do Gizmodo disse que era o melhor tablet, mas foi um prêmio que a gente recebeu. Vamos pular um pouquinho. Isso aqui foram algumas comparações que o pessoal fez, depois podem dar uma olhada. O pessoal está comparando, achou bem legal, você vê que tem um pessoal bem satisfeito com a plataforma que foi lançada. Vamos falar um pouquinho de open source, só dar uma pincelada. Quem quiser saber mesmo de open source, depois vem aqui na palestra do Jomar. É hoje? Hoje às 7. Hoje às 7 o Jomar vai falar realmente tudo que a Intel está fazendo. Vou dar só uma pincelada, mas ele vai vir explicar aqui que a Intel está fazendo open source já há alguns anos, pra vocês entenderem. Então não quero um pouquinho para trás, porque a Intel faz tudo meio escondido, né? Então, por exemplo, parte de desempenho. A Intel trabalha direto no kernel para melhorar o desempenho. Virtualização. Quem já usou KVM ou usa máquina virtual no Linux deve conhecer um pouquinho. A Intel contribui com o projeto KVM. Para multicore e paralelismo, tem o Silk, tem também o Threads Building Block, que são ferramentas que estão disponíveis. Computação na nuvem, tem algumas ferramentas também que a Intel trabalha, alguns projetos open source. Parte de graphics, a Intel ela contribui direto no código do kernel os drivers das placas da Intel. Então você não precisa instalar nenhum driver quando você usa uma placa da Intel, porque ele já está dentro do código do Linux, então você vai ter já de graça, está ali. Software embarcado, tem alguns projetos como o próprio Android, tem a questão de... tem um projeto chamado Yocto, que ajuda a você facilmente criar um sistema Linux para o seu sistema embarcado. A parte de rede também, os drivers de rede das placas da Intel também já estão integrados no kernel. Sistemas operacionais. Bom, a Intel ela é o segundo maior contribuidor de open source. No kernel também era o segundo maior contribuidor, e essa versão do kernel já foi, ela passou o Red Hat. Então a Intel, na última versão de kernel, foi a maior contribuidora e a Red Hat é a segundo lugar. E a parte de ferramentas e bibliotecas, a Intel contribui com o GCC, vai ter também uma palestra sobre isso, o pessoal da Intel vai falar. Eclipse também é um projeto que a Intel está ajudando. E tem várias ferramentas da Intel. Aqui nesse tem um link aqui embaixo, quem tiver curiosidade vai ver a parte de open source que a Intel está ajudando em vários projetos. E no GCC, tem aqui, se você olhar o release note do GCC, vai ver vários comentários sobre a arquitetura Intel. Isso é contribuição que a Intel está dando para melhorar o desempenho do GCC, que é o compilador. O GCC é um compilador, linguagem C e C++, para quem não está acostumado. E, não, na verdade o G++ é o compilador para C++, mas é amigo do GCC também. Então você vê aqui que tem algumas otimizações para a arquitetura da Intel, aqui na versão 4.4, eu puxei isso do release note do GCC. Você vê que tem o Intel AES. AES são instruções para criptografia direto no chip do processador. Então a Intel colocou isso no GCC. A hora que você compilar e for usar alguma coisa de criptografia, você consegue fazer isso muito mais rápido com instruções nativas mesmo. E a parte de AVX também tem a ver com vetorização. É um jeito de você fazer cálculos muito mais rápido. Você coloca vários elementos no mesmo área de memória. Por exemplo, você consegue colocar 4 inteiros numa área de 128 bits ou 256 bits e fazer soma desses 4 inteiros de uma vez só. Em vez de você fazer 4 somas, você consegue fazer 4 até 8, até mais. Isso foi numa palestra do Luciano, ele explicou um pouquinho melhor. Qualquer dúvida, vai lá no stand e pergunta para ele, porque eu não vou falar não, porque eu nem sei. E hoje a gente vai ter a palestra do Rodrigo Vivi, que vai falar de GCC mesmo. Eu só dei uma pincelada, ele vai falar um pouco mais dos resultados que tem aqui na sala 41B. Amanhã às 5 horas. Bom, vamos baixar um pouquinho o nível da conversa. Vou falar um pouquinho aqui. Para quem já viu a apresentação de Android, sempre cai nessa parte, nesse stack aqui do Android. Então, eu queria falar um pouquinho das contribuições que a Intel fez dentro de cada uma delas. Bom, primeira coisa quando você pega um sistema e vai jogar numa arquitetura que ela ainda não tinha sido testada é você ficar corrigindo aquele monte de warning, erro. E depois que terminou tudo isso, você viu que não tem nada funcionando. Então você vai lá, coloca o time inteiro para analisar o que está acontecendo. Bom, começando no kernel. Kernel, a comentar, já contribui há muito tempo. Ela já tinha experiência no desktop. Então já tinha muita informação, já tinha muita gente especializada no kernel que já começou a trabalhar direto para mobile. A questão dos drivers. Bom, quando você está falando que o nível mais baixo, que você está atrelado ao hardware, é o kernel e os drivers, né? A parte de driver, a Intel já estava trabalhando com um projeto como o Migo. Migo era um projeto mobile, e que também tinha o Linux e o kernel, tudo já estava avançado, chegou até a sair um celular do Migo, era o N9 da Nokia, então ele já estava bem avançado. Então a Intel já tinha essa experiência do Migo, que ela levou para o Android. Muita coisa reutilizada nessa experiência. Então essa parte foi mais tranquila. A parte acima ali, depois do kernel e dos drivers, você tem as bibliotecas. Então você tem algumas bibliotecas que também precisam de otimização para rodar melhor, como OpenGL. A Intel também já trabalha com OpenGL, então já tinha experiência. A Intel contribui muito com essas bibliotecas. Se você analisar o Android, ele reutiliza as mesmas bibliotecas que o Linux padrão usa. Algumas delas foram alteradas porque eram meio pesadas, mas basicamente a ideia é a mesma. Se você entende do stack e toda a arquitetura do Linux, o Android ele é um Linux. Então, até vou mostrar alguns exemplos como que você pode brincar com o Android, simplesmente montando um terminalzinho, entra nele e você acessa o que é um Linux normal. Ele acaba cortando muitas funcionalidades por segurança, né? Então, ele às vezes não permite você ficar copiando o arquivo de um lado para o outro, mas você ficar lendo alguns arquivos sistema, isso pode te dar muita informação para debugging, informação para análise de gasto de energia, uso de cores, multicores, se você está usando as threads bem ou não. Então toda essa informação está ali porque já é do kernel do Linux, né? Já está disponível. Então só você continuar utilizando. Bom, aqui a parte do... Bom, vou explicar para quem ainda não está acostumado com Android. O Android ele funciona basicamente como uma máquina virtual Java, que no caso é a Dalvik. Está aqui dentro dessa parte de bibliotecas, esse quadradinho azul claro. A Dalvik nada mais é do que essa biblioteca, essa máquina virtual, desculpa, que ela é otimizada para ser mais magrinha, né? Porque o Android precisa ter performance e não pode ser muito pesado, como a máquina virtual pode ser um pouquinho mais parruda dentro de um PC, que tem muito mais recursos, tem mais energia para gastar, então você tem menos limitações no PC. Mas a Intel já trabalhava com Java, já trabalha com otimizações. Vou até mostrar, tem uns resultados de benchmark antes e depois da Intel aplicar as otimizações que ela já trabalha em Java. Então, acima dessa camada de bibliotecas, aí começa já a parte de bibliotecas Java do... Esse aqui é o que é Application Framework. Se você vai desenvolver um aplicativo... Bom, a ideia do aplicativo Android é você não ter que se preocupar com hardware. Porque você tem tanto celular no mercado, tanto fornecedor. Se você tiver que se preocupar com detalhes de hardware, seu aplicativo não vai funcionar nem para dar um Hello World. Então, por isso que tem essa... O Android definiu o Application Framework, que é uma série de bibliotecas comuns para você poder fazer seu aplicativo e se preocupar só com essa biblioteca. Então, todos os celulares que você comprar, eles vão estar implementando essa mesma biblioteca. Tá certo, tem versões diferentes, mas em geral o que você vai usar, o conjunto mais simples, vai ser o mesmo em todos. Então, você consegue fazer rodar bem seu aplicativo por causa dessa camada de abstração. Então, quando você chega na camada lá em cima, por exemplo, a parte de contato, até seu home screen aqui é uma aplicação Android. O browser, até tem uma história interessante do browser, que vou explicar quando chegar na parte de compilação de aplicativos nativos. Mas o browser também é uma aplicação. O browser nativo que vem já no seu Android, ele é baseado no WebKit, que é um projeto também aberto. E vocês podem acessar ele, está ali, já está disponível. Vocês podem também brincar com a parte do WebKit e utilizar uma aplicação que abre um WebKit e faz o browser direto para a sua aplicação. Então, a Intel trabalhou... todos esses níveis, a gente começou no kernel, que já tinha experiência, drivers, a parte de biblioteca também já tinha experiência, aí começou a mexer no Application Framework para garantir, o que a gente precisava garantir? Que qualquer aplicativo que foi feito com o framework do Android, com padrão, tem que funcionar sem nenhum problema, porque é Java vai ter que funcionar. Mas não é tão simples assim. A gente fala, não, é Java, é padrão, vai rodar na máquina virtual, não tem problema nenhum, né? Por isso que a gente está testando milhares de aplicativos. Começou pelo, Intel começou com os aplicativos mais famosos, o Angry Birds. O Angry Birds já funciona aqui, não se preocupem. Vai, alguém vai poder usar celular por um motivo mais importante, que é jogar Angry Birds. E o Skype também é um que também já foi testado, está funcionando. Mas para aplicativos que são Java puro, a gente precisava garantir que eles funcionassem. Então a Intel está fazendo um programa enorme de teste para ter certeza mesmo que está tudo funcionando. Inclusive o pessoal já foi aqui no stand, já testou, funcionou, porque era Java puro. Eu fiquei até, sabe quando você fica assim tremendo, vai funcionar, né? Eu falei pro cara que funcionava, né? Aí você fica ali na esperança, aí passou o cara, pô, ainda ficou melhor, ficou mais rápido do que no meu celular, no meu tablet que eu tinha aqui. Pô, legal pra caramba. Aí o cara ficou apreensivo assim no fim, aí terminou, tudo, ah, terminou, funcionou. Aí dá aquele alívio, né? Que sempre você vai demonstrar alguma coisa, a hora que crasha tudo, estraga tudo. Mas funcionou bem, não sei se ele tá aqui, o cara que testou, mas bom, agradeço a quem quiser também, quem tiver desenvolvido algum aplicativo no Android, quiser testar, aparece lá na nossa stand, que a gente pode testar, até depois conversar e divulgar os resultados. Bom, então, como eu disse, a maioria das aplicações do Android vão rodar sem muito problema, porque a gente está trabalhando para ter certeza disso. Então, vou falar um pouquinho do NDK. O Skype é uma aplicação NDK, porque NDK, na verdade, você vai descer um pouquinho o nível. Vamos voltar um pouco e explicar o que é código nativo. Então, quem está acostumado com Java, o Java ele não vai rodar direto no seu processador, simplesmente. Ele vai passar primeiro por uma máquina virtual. Então, esse código tem que ser interpretado. Ele vai ficar numa linguagem intermediária, né? Nem é Java e nem é o binário do processador. Ele é um código intermediário chamado bytecode. Esse código sofre um pouquinho de eficiência dele, porque ele não vai direto para o processador. Uma coisa interessante que foi na versão Froyo. Bom, quem conhece Android ele é organizado por ordem alfabética, né? Eu lembro do Cupcake, não sei quais eram antes do Cupcake, mas era letra C, acho que foi o primeiro a ser lançado, depois foi o Donut. Oi? Quem falou um comentário? Não? Ok, desculpa. Depois do Donut, aí veio um E, que é o Eclair, depois do Eclair veio o Froyo. No Froyo, se não me engano, foi introduzido a tecnologia Java Just-in-Time Compiler, que é o JIT. O que, que esse cara faz? Bom, em vez de você ter que interpretar o seu código Java toda vez para depois executar no processador, ele tem... Uma vez que você interpretou ele e já gerou os binários para rodar no processador, você faz um cache disso. Então, o Just-in-Time Compiler faz um cache e guarda isso, que a próxima vez que você for executar o mesmo método, ele já tem aquele código, já está interpretado. Então, você não perde tempo tendo que interpretar de novo. Então, essa tecnologia já existia no Java há bastante tempo. Eu lembro que, acho que em 2000, eu estava brincando com Java, e eu tinha feito um player de música, e ele engasgava direto. E eu ouvi falar que tinha uma máquina virtual da IBM, que era melhor que a da Sun, porque ela tinha já essa tecnologia de Just-in-Time Compiler. E a hora que eu jogava o meu player lá no da IBM, rodava que era uma maravilha. Aí eu parei de achar que meu código era ruim e comecei a culpar a máquina virtual. O que também é interessante em alguns casos. Bom, usando essa tecnologia que se desenvolvida na época de 2000, até o Eclair, o Android era bem mais lerdo, porque ele não utilizava isso. Ele tinha que interpretar toda vez o código sempre e sempre a mesma coisa. Então perdia muito tempo. Então, se não me engano, não sei se é a parte do... Acho que é a parte do Froyo. Ele começou a usar essa tecnologia também. E a Intel já tinha bastante experiência com isso. Então, para a Intel foi um ponto legal. Eu vou mostrar os resultados da Intel usando essa tecnologia para o quão mais rápido ficou. Então, agora voltando um pouquinho para o NDK. Por quê? Então, vendo todo esse caminho que o Java faz para ser executado, a gente vê que a gente perde um pouquinho de tempo na parte de interpretação. O NDK é uma maneira de você ter bibliotecas em código nativo, ou seja, C, C++. Você gera seu código, compila e faz uma biblioteca dinâmica. Sabe a biblioteca dinâmica? Em Linux, conhecida como Shared Object, que é um arquivo .so. Ele tem os seus métodos e suas funções, já estão ali implementadas. Então, em vez de você passar pela máquina virtual, você vai direto e faz uma chamada. Você pula ali para o seu objeto, para a sua shared library, e chama o método direto dela. Então, com isso, você ganha muita velocidade. Na verdade, você tem um overhead de ter que atravessar essa camada. Mas, dependendo do processamento que você vai fazer, vale a pena. Então, nem sempre que você vai querer usar esse código nativo vai realmente melhorar a velocidade. Você precisa analisar bem o caso para ver se vale a pena. Em geral, vale. Outro motivo para você usar o NDK, você está... Imagina se você tem um projeto de 20 anos, 15 anos. Você tem milhões de linhas de código. Você vai portar tudo para Java do Android? Você vai querer matar os caras se for fazer isso. O que você vai querer fazer é pegar, gerar uma biblioteca dinâmica e chamar as funções específicas ali de Java. Você faz interface bonitinha para o usuário, mas para utilizar o código que você já fez, que passou um tempão trabalhando, você já vai ter a biblioteca ali gerada bonitinha, então você não vai perder tempo reimplementando tudo. Então isso é bem legal. Então, só que o NDK, ele, como é um código já compilado, fica mais, é mais difícil você trabalhar de uma... Como você tem vários celulares diferentes, inclusive com uma arquitetura diferente, ou versão de processador diferente, versão de instruções diferentes. Então, o NDK, ele começa a te amarrar com a arquitetura que está ali embaixo. Então, uma coisa legal que o Android tem é possibilitar você compilar para várias arquiteturas diferentes e colocar tudo no seu pacotinho. Na hora que ele instala, o Android escolhe qual que é o melhor binário para a sua arquitetura. Então, a gente chama de pacote gordo. Porque ele tem coisa a mais, mas pelo menos você garante que vai funcionar na maioria das arquiteturas. Então, a gente tem um trabalho legal de NDK. A gente tem bastante informação no nosso site que é explicando como você trabalha com NDK. Até teve um laboratório que a gente faz, pessoal. Tem um curso que a gente faz ensinando como usar NDK. Então a gente trabalha para ajudar, aqui a gente também está pegando os top aplicações, o top store apps, para ter certeza que estão todas funcionando, né? Porque se o Angry Birds ou qualquer outro, sei lá, aqueles zumbis malditos, sei lá, querem arrombar seu cérebro, você quer que eles roubem direito e que não trave. O pessoal fica bravo com esse tipo de coisa. Então, a gente tem aqui um artigo explicando melhor como que você pode implementar e testar e ter um performance legal do seu aplicativo nativo dentro do Android. Então, sentar aqui, tem um URL, espero que ninguém decore, por favor, se quiser tirar uma foto. Eu vou mandar depois a apresentação, a gente vai tentar disponibilizar e vocês podem acessar direto. Então, aqui tem algumas explicações de como fazer para gerar esse aplicativo nativo. Bom, emulador. Uma coisa bem legal que já foi lançada a versão Gingerbread e agora Ice Cream Sandwich. O emulador, já o pessoal que desenvolve aplicativo para Android já usa o emulador, porque qual a vantagem do emulador? Nem sempre você tem todos os celulares que você quer testar, mas o emulador consegue te ajudar muito. Por exemplo, hoje você tem emulador ARM e emulador para Intel. Isso é importante para você ter certeza que o aplicativo funciona em qualquer arquitetura. Outra questão importante, eu tenho um celular aqui que tem uma tela pequenininha. Aí tem outro celular que tem uma tela mais tamanho médio. Não sei, tem um celular novo lá que o pessoal fez, que é um tal de Note, que ele é mais ou menos 3 vezes o tamanho do celular, você fica assim falando com ele como se fosse um orelhão, né? Beleza. Mas você também precisa poder testar seu aplicativo aqui. Então, desde uma telinha pequenininha como essa, ou uma tela enorme como essa, você consegue jogar no emulador e ver que cara que fica a sua aplicação, se fica legal ou não. Então, o emulador te ajuda muito com esse tipo de coisa. A Intel, ela lançou o emulador x86 e também gerou a imagem. Porque para você compilar o emulador, para poder rodar o emulador, você precisa ter toda a compilação do kernel, toda a plataforma, todas as bibliotecas precisam estar compiladas e gerar uma imagem. Essa imagem vai rodar dentro do emulador. Hoje você já está integrado com o sistema do Android. Quando você baixa o SDK do Android para desenvolver seu aplicativo, você já consegue baixar, já tem as imagens já pré-compiladas do ARM e também da Intel. Então já nessas últimas duas versões, do Intel Ice Cream Sandwich e também do Gingerbread, você pode ir lá baixar e já começar a testar. E o que tem de legal aqui? Já há cerca de 5 anos, todos os processadores da Intel, o seu PC, o seu desktop, o seu laptop, ele já tem uma tecnologia chamada VTX. Essa tecnologia é para virtualização. Então, se você usa o VirtualBox ou o VMware, são máquinas virtuais, né? Se você já está acostumado a usar máquina virtual, você já está usando essa tecnologia da Intel e nem sabe. Isso faz com que o seu código emulado, ele execute direto no processador com uma velocidade 80% da velocidade nativa. Então, você não percebe uma diferença. E quando você está falando de celular, de smartphone, se você está com rodando 80% da velocidade do seu PC, estou falando da velocidade do PC, você está muito mais rápido ou está parecido com o seu smartphone. Então, esses 80% significam 5 vezes mais rápido que os emuladores normais. Então, se vocês estão lá no emulador sem ativar a tecnologia VTX, você vai estar rodando 5 vezes mais lento. Então, quando você vai estar usando o browser, está usando joguinhos... A gente até tem um vídeo, bom, hoje não vai dar tempo de passar, mas tem um vídeo comparando com e sem uso dessa tecnologia. Bom, a gente não precisa nem vender nada, porque você já tem essa tecnologia no seu processador. A não ser que você tenha um computador mais 5 anos velho. E não vai ter ainda essa tecnologia. Mas tem um site que a gente pode passar para vocês. Aqui no fim tem a lista. Ah não, desculpa, não é aqui. Mas tem uma lista de quais processadores já tem isso ou não. Mas na verdade o que é importante aqui é falar do KVM. Eu falei, né, que um dos projetos que a Intel colabora é o KVM no Linux, que é o módulo de Kernel Virtualization Mode. Ok, obrigado. Tanta sigla, às vezes só dá uma sopinha de letra e você não lembra nada. Então, esse módulo, ele permite você usar a partir você consegue ativar o VTX através do KVM. Pro Android, a gente tem uma tecnologia chamada HAXM, que é o nosso Hardware Accelerator Execution Manager. Esse cara que vai fazer ativar a tecnologia VTX pelo seu emulador Android. Então, o que é mais legal, a Intel implementou o driver para Linux, já através do KVM, então não tem nem driver, já está lá. O Mac e o Windows também já tem driver, então quem desenvolve em outras plataformas também pode utilizar essa tecnologia, mas o principal foco aqui é o KVM mesmo, porque a gente está falando de Linux. Então já está ali, é só você instalar o KVM, que também todo o suporte, configurar o suporte do KVM. A gente tem um artigo que em 5 comandos você baixa e instala todo o suporte que você precisa. Boa parte disso já está no seu kernel, mas algumas coisas você precisa baixar também. Então com isso você vai ter um emulador bem legal, uma diferença absurda de desempenho. Bom, lembra que eu falei da tecnologia JIT? Esses aqui são, eu falei que está 6 vezes mais rápido, realmente que a gente rodou dois benchmarks, um é um LeanPack e o outro é o CaffeineMark, e eles mostraram a diferença da Intel estar ativando a sua tecnologia JIT ou não. Então, a barrinha verde ali à esquerda mostra o desempenho quando o JIT está ativo. Isso é uma diferença absurda, principalmente para navegação. Aqui, também aqui na direita, está mostrando alguns resultados, isso já ativando as instruções SSE. Isso são algumas instruções da Intel para ajudar a parte gráfica. Então você vê aqui o desempenho do HTML5 quando você ativa algumas instruções da Intel ou SSE. Então você vê que tem algumas melhorias significativas. Então na parte do DALV, que a Intel trabalhou para melhorar esse desempenho legal, e também para HTML5, que hoje tem muito aplicativo já rodando HTML5, a internet está migrando para HTML5, muita gente está fazendo um trabalho bem legal. Então a gente queria ter certeza que a HTML5 tinha uma performance muito boa na nossa arquitetura. Então esses aqui são só alguns resultados. Bom, para conseguir mais informação, vem cá na nossa página. Eu sou o Community Manager. Eu trabalho aqui nesse site software.intel.com/ptbr, pt-br/android. Também espero que vocês não decorem isso. Vão lá no nosso stand perguntar e também dar uma olhada. Se você procurar por Software Intel Android, você vai acabar caindo na nossa comunidade. Então aqui você vai ter mais informação. Ensina como você instala, como você baixa algumas imagens. Se você precisar de mais informação, corre aqui, que a gente tem bastante coisa para informar vocês. Ops. Bom, explicando um pouquinho da onde que vem, para entender, Android é Linux. Então, tem um artigo legal lá explicando passo a passo como você faz análise de desempenho do seu aplicativo no Android. Aqui é um jeito bem roots, né? O pessoal que gosta de brincar no terminal vai adorar isso aí. O que é esse código aqui? Isso aqui é um scriptzinho. A hora que você está rodando seu aplicativo Android, você está vendo só a tela ali, mas por trás você consegue acessar no terminal. Você consegue usar o ADB, que é uma ferramenta de debug do Android, para entrar remotamente lá no seu Android e rodar esse script. O que ele está fazendo aqui? Isso aqui é um loop, que ele vai dormir a cada 5 segundos, ou acordar a cada 5 segundos, e vai pegar informação de tempo, e também vai puxar informação do /proc/stat. Ele está extraindo informação e jogando num outro arquivo temporário. Esse arquivo temporário vai virar uma tabelinha. O que tem nessa tabelinha? Tem informações ali do qual processador está sendo usado, qual que é o tempo de usuário. Tempo de usuário é o tempo realmente que está sendo executado. Bom, Nice Time é um período que foi executado seu processo com uma prioridade que não era o padrão. Bom, não vou entrar muito em detalhe aqui, porque a coisa é meio cabeluda. Mas, por exemplo, parte de sistema. É o tempo que foi executado as coisas de sistema. Idle time. É o tempo em que o processador não fez nada. Então, isso aqui ele mostra como que está o desempenho em dado momento, como que está a utilização da sua CPU. Também tem o IO time, que é quanto tempo sua aplicação está esperando para ler alguma coisa de disco ou esperar alguma coisa de rede. O IRQ é tempo que você está esperando por uma interrupção ser tratada. Então, você tem vários dados que você pode tirar. A partir desses dados, você vê que se você está rodando um vídeo, e esse vídeo é um vídeo mais longo, você consegue medir cada 5 segundos, ou se você quiser preferir, dependendo da sua aplicação, cada 1 segundo, só mudar ali o tempo de sleep. Você vai montar uma tabela em modo time texto, e depois você pode extrair essa tabela e gerar, por exemplo, esse gráfico aqui. Então, o pessoal pegou, na época não tinha nem o tablet da Intel, então o pessoal pegou o Motorola Xoom, que já está no mercado, e fez um play de um vídeo, acho que, se não me engano, 30 segundos, e montou esse gráfico, ou acho que 30 minutos, na verdade, e montou esse gráfico em cima do desempenho. O que é legal? Você analisa o tempo de loading, o tempo que você está começando o vídeo, aí se tem umas cenas mais de explosão, ou se é uma parte mais calma, então você consegue ver um pouquinho do desempenho, utilização da CPU. No caso, se você for um outro aplicativo que use mais CPU, você que é desenvolvedor entende o seu aplicativo. Então esse gráfico vai fazer sentido para você. Se tem algum momento que você espera que o processador não seja muito usado, e ele tá no talo, ou o contrário, você espera que esteja sendo usado no máximo o processador, e você vê que o índice de uso dele está baixo, então isso vai dar indicações de ter uma coisa errada, ou que você pode paralelizar, você pode usar threads, pode dividir melhor seu código para fazer ele funcionar melhor. Então isso aqui é um jeito que dá para se debugar. Tem as ferramentas já do Eclipse, que estão do Android integradas ao Eclipse, que vocês podem já extrair algumas informações de debug, mas que é um modo também, outra maneira para mostrar que dá para você descer bem baixo nível e fuçar direto na... Bom, só para quem não está acostumado, essa quarta linha ali, que é o cat barra proc barra stat. Cat é um comando para você ler o conteúdo de um arquivo, né? Mas na verdade o que está dentro de barra proc não são arquivos de verdade, é um file system que na verdade está te dando informações do kernel. O kernel está te dando informações do proc é de processo. Stat é status, então está pegando status dos processos que estão rodando, ou do processador no caso. Então ele te dá utilização. Então na verdade esse arquivo não existe, ele é uma informação, sempre que você dá um cache, pede para ler esse arquivo, você está conversando com o kernel. Isso é uma das portinhas para você conversar com o kernel do Linux. E, então isso aqui é um jeito legal de você ver, baixando bem o nível no Android, você está no Linux, então você consegue, tudo que você já fazia no Linux, você pode fazer aqui também. Um outro exemplo... esse outro arquivo aqui que a gente está lendo é esse sysclass power supply bat 0 barra uevent. Na verdade esse caminho não é nem do Android, esse é o caminho de um PC que eu estou usando, de um Ultrabook que eu estou usando, que ele também está rodando Linux. Se você entrar num... o caminho vai ser quase esse. O barra sys barra class barra power supply é padrão, aí dentro dele pode variar dependendo do processador e do sistema que você tem. Mas dentro desse arquivo, basicamente tem essa informação aqui. Ele diz se está conectado na bateria, no carregador ou não. Ele diz qual que é a corrente disponível, qual que é a voltagem e qual que é a amperagem disponível, né? Ele dá toda a informação. Então você consegue pegar de tempo em tempo essa informação e ver quanto está sendo consumido de tensão e de corrente no seu aplicativo. Então, para você saber se o aplicativo está consumindo muito ou não, você também pode usar um script parecido com aquele, você pegar de tempo em tempo e analisar. Na verdade, se você só olhar simplesmente um dado ali, você não vai entender muito o que está acontecendo. Mas o que é legal, imagine que você tem uma release a cada semana. Então, toda vez que você vai fazer uma release, faz um processo de analisar quanto está gastando nessa release, quanto variou. Claro que você tem que tomar cuidado para não ter outros processos rodando em background, porque isso aqui é informação geral do sistema. Então, se você tem que estar sempre com um ambiente igual para você ter noção se seu aplicativo está variando ou não. Então, mas isso aqui já é legal para você ter uma ideia, porque não adianta nada o pessoal trabalhar bastante no kernel, trabalhar nos drivers, se os aplicativos que estão lá ficam gastando energia que nem um louco. Então é legal você trabalhar isso. Inclusive é uma mensagem que a gente quer passar aqui da Intel, que é, pessoal, você desenvolve aplicativos, no... vocês também são culpados pelos de bateria. Tem muito fornecedor de celular tomando bronca porque tem gente que faz aplicativo que deixa ligado o display o tempo inteiro, fica pedindo coisa da rede o tempo inteiro, então você tem que tomar cuidado na hora que desenvolve. Então esse tipo de coisa é legal que você consegue pegar informação do consumo da bateria para ver o que seu aplicativo está fazendo diferente. Às vezes você acha que não fez nada, mas se você simplesmente é... Tá. Pra, bom, o VTune não tem para Android hoje, mas o VTune está disponível para PC. No caso, a gente está falando de otimização para Android, foi mais baixo nível, né? A gente foi direto no kernel, tem melhorias em drivers, melhoria na máquina virtual, então nesse caso não aplicou o VTune porque o VTune não está rodando com Android. E a pergunta foi do WiMAX, driver para WiMAX? É, sim? Tá. É uma boa pergunta, ótima pergunta. Se quiser colocar lá no fórum, melhor ainda, que aí... Não, mas legal, eu vou perguntar, então a gente tem um canal, eu até esqueci de avisar, eu como Community Manager, eu tô aqui para apanhar de vocês e levar e xingar o pessoal lá atrás. Ó, eles perguntaram isso, a gente vai colocar lá no fórum, eu vou achar o responsável por isso pra gente responder isso. Ou você aparece lá no stand, a gente conversa um pouquinho e a gente vê os detalhes, tá? É, na verdade, a atualização do Android depende do fornecedor, né? No caso, a Motorola. Sim, sim. Ó, quem criou o celular que vai definir as regras. Existe uma atualização que é over the air, que é, chama FOTA. Firmware over the air, se eu não me engano. E essa atualização aí não precisa, ela vai ser toda, vai ter uma área que ele vai receber por download, por wireless, ele recebe, grava isso, e depois se dá um reboot, durante o reboot ele lê essa área e grava por cima. É, no seu caso, você deu um azar que você teve que... É, acaba acontecendo de vez em quando. Vou ter outra pergunta aqui, por favor.
Vocês já chegaram a comparar o microprocessador de vocês com o concorrente em questão de consumo de bateria, que é o grande ponto negativo do Android, a meu ver, assim.
Do Android?
É, a tecnologia Android, o consumo de bateria, né?
Tá. Na verdade, a gente tem uma análise de consumo dentro dos Androids. A gente tem uns artigos e tem uma informação direitinho, vários sites fizeram comparação. Eu só vi em comparação dentro dos Androids, né? Algumas versões de ARM e algumas versões da Intel. Isso é um comparativo que a gente tem, posso te mostrar, se aparecer lá, posso te mostrar, hoje eu não trouxe aqui. Mas com outros, com o iPhone e outros, a gente não tem essa comparação ainda. Mas provavelmente se você procurar, vai ter algum site que já fez isso. Que tem pessoal que adora fazer, já provavelmente tem algum benchmark disso. Não tem eu não tenho oficial, mas isso vai ter na internet e é fácil de achar.
apareceu aí um fork, né? Tipo um port do Android para x86.
Uhum.
Na net. Eu não me lembro do desenvolvedor, mas apareceu, eu testei, virtualizado lá no VirtualBox. E eu já fiquei surpreso pelo performance dele no i3. Só que, assim, uma coisa que deixou a dever foi essa questão da parte gráfica, né? Apesar do VirtualBox aceitar a aceleração via a placa gráfica, ainda teve um certo lag e ficou meio ruim de testar algumas aplicações. Neste emulador que vocês criaram, tem algum... Por esse ganho de performance, é também para a GPU?
Tá. Então, o emulador do Android, eu falei um pouquinho da parte de aceleração só de CPU. Mas também tem um módulo, acho que até da Google. A Google colocou um módulo que ajuda também a aceleração gráfica. Isso que você perguntou, esse projeto Android x86, esse é um projeto aberto. A Intel não está envolvida com ele. Um pessoal resolveu pegar o Android Open Source Project e portar para rodar num PC, rodar num laptop ou netbook, qualquer coisa. O pessoal está trabalhando, tem alguns resultados, mas a gente não está dando suporte. Então toda a parte de drivers, de kernel, eles estão fazendo sozinhos. E a Intel, o foco está sendo desenvolver para o processador Atom, para a plataforma de smartphone e tablet. Então, por isso que a Intel ainda não deu apoio para esse pessoal. Então, para a parte gráfica, o emulador, você tem, usando o HXM e usando também a extensão do Google para melhorar o GPU, o uso da GPU, você já consegue uma performance bem legal. Então, você usa browser, usa joguinhos, parece que está rodando nativo no seu computador. No Android x86, eu desejo sorte, mas hoje a gente não tá apoiando eles. Mais alguma dúvida? Tem mais uma pergunta?
Boa tarde. Eu queria saber qual é o seu celular.
O meu celular? O meu celular é LG. Se isso é que é só uma pergunta. Tá, a gente não tem no Brasil da Intel, então o celular é da LG. É um bichinho aqui bonitinho, mas... O número? Pede pro Jomar que ele tem.
Aham, aham. Então só pergunte depois a ele, então.
Tá bom. Fresh. A Flash Player, tá. Então, o Flash, na verdade, é uma briga aí que eu não tô nem falando pela Intel, tô falando pelo que eu vi a conversa. A Apple começou a briga, falou que não ia suportar o Flash. O Android, no começo, não suportava. E depois começou a lançar suporte com os processadores mais fortes, mais potentes, eles estavam já funcionando. Isso. Na verdade, é até o trabalho de fazer o Flash funcionar naquele processador e naquela arquitetura toda. Então teve uma briga no começo, mas o Android colocou, depois, se eu não me engano, a partir da versão Froyo, se é anterior ao Froyo, acho que não tem suporte, mas a partir do Froyo tinha. 2.2? Obrigado. Ia chutar 2.3. Obrigado. 2.3 é o Gingerbread? Tá. É a parte da versão 2.2, então, é que tem Flash. Antes não tinha. Mas também a própria Adobe anunciou que não vai dar continuidade ao Flash. Então, eu recomendo não investir no Flash, porque nem a Adobe vai, que é a criadora. Então, infelizmente... Bom, pessoal, acho que agradeço. Tempo esgotado. Obrigado pela presença, pela participação.